gente começa agora o Bezrat Hashem, Ta'anit Daf Tet Zayin. A gente parou o Daf anterior, mais ou menos 4 linhas de baixo para cima, nos dois pontos. A gente pula a parte de parênteses e começa. A Mishnah tinha falado sobre colocar na cabeça cinzas em sinal de luto na última fase dos jejuns, de 7 jejuns. E a Mishnah tinha falado que quem começa colocando as cinzas na cabeça é nada menos que o Nasi, que o chefe de Am Israel colocam nele na cabeça, quer dizer, ele não coloca em si mesmo, e sim, outras pessoas colocam nele. Depois o Av Beit Din, o chefe do Sanedrim, também colocava na cabeça dele as cinzas. E Am Israel inteiro, cada um coloca na sua própria cabeça. E sobre isso a Gamara vai perguntar agora. Fala, Gamara. וכל אחד ואחד נותן, יש לי בתור קונסרטו, כי נותן, בראשו. כדה פסוע וקולקן עשו פעם בקבסה. סי? נשיא והבדין, נעמי, איתו דבר עשה תמי, כי הוא נשיא, יהוא הבדין, הוא שקלו טריבונאו, תמי, נשקלו אינאו, ונלכו בראשיו. איזה דבר הוא פגע פורסימזמוס? איך קולקן פעם בקבסה. מה ישנה דשקי נשקרינה? ומה נחלו? כל דפני סקי, que quem pega são outras pessoas e botam na cabeça deles. Tagamara Amarebiaba de Min Kessari. Foi Amarebiaba de Kessária. Ele morava na Kessária. Eino Dome Mitbaesh Meatzmo. É bem diferente uma pessoa que se causa vergonha para si mesmo. Virou uma página. Le Mitbaesh Meacherim. Do que uma pessoa que outras pessoas causam vergonha para ela. Que é o seguinte. O objetivo da cinza na cabeça era causar humildade para a pessoa. E para causar humildade nesse Av Beit Din, nesse Nasi, outras pessoas passavam, colocavam nele as cinzas. Se fosse ele mesmo, seria menos vergonha. Agora, o povão colocava para si mesmo. Por quê? Porque a gente não fazia a mesma coisa de botar, cada um bota na cabeça do amigo, e o contrário. Porque, na verdade, é só em questão de uma pessoa grande, uma pessoa elevada, destacada no Am Yisrael, tem essa vergonha ampliada quando uma pessoa do povão coloca na cabeça dele. Porém, uma pessoa do povão que coloca na outra pessoa do povão, não tem diferença nenhuma. É o mesmo nível de vergonha e de humildade, então não se faz só em relação ao Nasi e ao Benin. Pergunta a Gamara, na primeira linha lá de cima, Ve'ei Ramana Leu, e onde é o lugar onde se deve colocar as cinzas? Será que aqui em cima da cabeça? Aqui na frente? Atrás da orelha? Onde que é? Sobre isso fala Gamara, Amarebi Tzchak, Vimakom Tfilim, é no lugar onde se coloca o Tfilim. Shneira, como está escrito, Lassum Le'aveleitzion, que Hashem vai fazer com a Aveleitzion, ele vai pegar e dar Nechama, consolo para Am Israel, da Tedlaem Pe'er Tachat Efer, ele vai colocar Pe'er. Ele quer dizer uma coisa bonita, que é o tefilim, é um apelido para o tefilim, e vai colocar o tefilim no lugar de onde tinha até agora éfer, as cinzas, ou seja, ele vai tirar as cinzas da cabeça, exatamente aqui, onde, a Gemara fala em outro lugar, onde a cabeça do tinoco, do neném, é mole, certo? Que é o lugar exatamente do tefilim, ele vai tirar as cinzas e colocar no lugar do tefilim para trazer consolo para a Mistrei. Dois pontos, fala Gemara. Rehov, Teva, Vesakim, Efer, Efer, Kvura, Moriah, Siman. São sinal de 7 coisas que a Gemara vai trazer agora, sendo que as 6 primeiras são alachot, ligadas com a última leva de jejuns, que a gente vai ver agora, e depois Moriah é a coisa por si só. Vamos ver cada um por si só. Então, Rehov, a primeira coisa é Rehov, alachá que se traz a Teva para Rehov, quer dizer, a Amisarel inteiro sai para a rua para rezar. E também trazem a Teva, trazem o Arão da Kodesh, onde está a Torá, também para o meio da rua. A primeira pergunta que se faz na Gemara, depois dois pontos, Lama Yotzin Arehov, por que a Israel sai para a rua para rezar? Rabi Chiya bar Abba Amar, Lomar Zeaká Betziná, para falar assim, a seguinte mensagem, Zaakno Betziná, a gente até agora gritou, rezou, de uma forma oculta, não aberta, não pública, quer dizer, dentro de cada um da sua sinagoga. velonanino, e a gente não foi atendido até agora. Que sobrou então? Nivze atzmei lefarhesia. Só sobrou para a gente se envergonhar indo a público, rezar em público, para mostrar que até agora a gente não foi atendido, e Bezat Hashem a gente vai ser agora atendido sim. Então essa mensagem de sair para a rua, um sinal de humildade. Reis Lakish Amar, já que ele fala para a gente qual o significado de sair para a rua, outro significado. Galino, galuteino, mecapere taleino. A gente foi para o exílio, e esse nosso exílio traz capará para a gente. Quer dizer, é sabendo que ir para o exílio traz capará, traz perdão para a gente. Inclusive, quando sai para, por exemplo, de casa até a Sucá, mesmo esse pequeno exílio de sair de casa para a Sucá, é também trazido nos posquim, nos mefarshim, que é um sinal de capará, que a gente foi para o exílio, também é um exílio. Então quando a gente pega e sai da sinagoga para rezar no meio da rua, é também uma forma de exílio, isso que traz capará para a gente, uma força para Hashem mandar chuva para a gente. Então, Mai Benai e Fagamara, qual a diferença entre as duas opiniões, na prática? São dois assuntos, são dois motivos ou tem uma modificação na prática? E Kabenayu, Degale e Bekrishna e Bekrishna. Um caso que uma pessoa ela sai da sinagoga dela e vai para outra sinagoga, será que funciona esse tipo de coisa ou não? E a verdade depende da opinião. Segundo a primeira opinião, que é um sinal de humildade, então não é sinal de humildade, sai de uma sinagoga e vai para outra sinagoga, que humildade tem aqui? Para a rua é humildade, para a rua é um sinal de desprezo para a gente mesmo. Agora, por Reish Lakish, que ele fala a segunda opinião, que toda a questão é sair, é ir para o exílio, não importa se é para o exílio para a rua, ou se é para o exílio para outra sinagoga que não é a tua, que você está acostumado a rezar, esse tipo de exílio também funciona. Quer dizer, isso que a Mishnah falou, sair, segundo Reish Lakish, não é obrigatoriamente para a rua, é sair do lugar que está acostumado. Pergunta Gamará, segundo ponto, Lama motzim et ateva lerechova sheli? Por que a gente tira o Arana Kodesh para o meio da rua? Primeira coisa que tem que pensar, porque é um desprezo para o Arana Kodesh. A gente tem uma proibição, inclusive, de tirar uma Torá para um lugar não fixo. Por que tira o Arana Kodesh de uma coisa tão grave assim? Amar Yeshobelei, falou Yeshobelei, Lomar, para dizer a seguinte mensagem: Klitzanua Ayalano, a gente tinha um utensílio tsanua, modesto, escondido, e agora a gente vai ficar envergonhado a partir de agora por causa dos nossos pecados. Quer dizer, é uma coisa muito grave que fizeram isso aqui, pegaram a Arana Kodesh com a Torá dentro e tiraram para fora. Já vem daqui a pouco por que fazer isso aqui, mais especificamente, para mostrar que a Hashem também está com a gente no nosso sofrimento. Já falo depois. Próximo ponto, Velam Kassim. Pensa aqui, por que a gente se veste com saco? A gente viu na Mishnah, a gente pega uma roupa feita de pano de lã bem precária e coloca em cima da gente em sinal de luto. Qual a mensagem que tem por trás disso aqui? Então está escrito: para mostrar para a gente que a gente é considerado nesse momento, por causa dos pecados, como se fosse um animal. A gente se veste como se fosse uma pele de animal, que você sabe, é feito de pele, feito de lã, bem precária. E por que, mais uma pergunta, por que a gente coloca cinzas na HBTVA, a gente coloca as cinzas em cima do Arona Kodesh? A Marabiúda Ben Pazi Kelomar, para dizer o seguinte, a seguinte mensagem: Imo Anohi Betzara. Assim posso falar que a Shem diz para a gente: eu estou com a Israel, o sofrimento de Am Israel. Quer dizer, não só Am Israel sai para a rua, a gente também traz o Arana Kodesh, como se fosse Hashem que está saindo do lugar dele e vindo sofrer junto com a gente. Essa é a primeira opinião. Reish Lakish Omer, Bechol Tzaratam Lo Tzar. É um outro pasuk, mesma mensagem. Em todo sofrimento de Am Israel, Lo Tzar, para Hashem também está difícil e está sofrendo com a gente. Amar Abzeira, Flor Abzeira, Mereish, no começo, que é a Bahazina Leu de Rabanan, quando eu via Rabin, Tehavei Efer Mikle HBTVA, que eles colocavam essa cinza em cima do Arana Kodesh, Mizdaazea Li Kulei Gufai. Todo o meu corpo ficava tremendo de temor, impressionado com essa cena do Arana Kodesh saindo para a rua, e colocando cinza em cima dele. Bom, esse é o comentário que ele fez. Velama notrim efer berosh kol echad ve'echad. Agora sim, a pergunta: por que se coloca cinzas na cabeça de cada pessoa? Tem uma discussão entre o Rebbe Levi Bar Chama e o Rebbe Chanina. Hadamar, qual a mensagem disso aqui? Arei anu chashuvim lefanecha ke'efer. Para mostrar para Hashem que a gente tem humildade, a gente se considera na frente de Hashem como se fosse efer, como se fosse cinzas, uma coisa que não vale nada. Vehadamar, outra opinião diz: kedei she'izkor lanu afaro shel Yitzchak. Para mostrar para a gente, fazer uma lembrança para Hashem do Efer do Yitzchak. Avraham Avinu foi sacrificar o Yitzchak e ele no final não sacrificou, mas ele pegou um animal e fez o animal como se fosse o próprio Yitzchak, e para lembrar dessa cinza desse animal, que é a cinza do sacrifício do Yitzchak, para trazer méritos para Israel, a gente coloca um sinal na cabeça, as cinzas. Pergunta a Rabbeinu, qual a diferença entre as duas opiniões? E Rabbeinu, Afar Stam. Tem uma diferença entre afar, terra. A gente falou antes que a palavra afar e a palavra efer da Torá são trocadas uma para outra. Quer dizer que quando a Mishnah fala sobre efer, poderia ser interpretado como afar, como terra, não cinzas. A primeira opinião que diz que a questão é a gente mostrar humildade, que a gente não vale nada, a gente vale que nem efer, está muito bom falar também. A gente não vale nada que nem a fala. Qual a diferença entre cinzas e terra? Tudo não vale nada. Certo? Então seria válido também pegar a terra e botar na cabeça. E segundo a opinião, que a questão é lembrar da cinza do sacrifício de Yitzhak, não, aí não vale terra. Tem que ser exatamente cinza. Cinza quer dizer uma coisa queimada para lembrar como era realmente a cinza do sacrifício. Pergunta a Gemara, Lama Yotzim Lebeit HaKvarot. Por que tem um costume, a Mishnah não traz isso aqui, mas tinha um costume de depois da reza ir para um cemitério? De onde vem esse costume? Então também tem discussão. Pliquei ba Rebbe Levi Bar Chama, Rebbe Chanina. Mesmos discutidores. Rebbe Levi Bar Chama e Rebbe Chanina. Hadama areia no chashuvim lefaneha kemetim. Para mostrar para Hashem que a gente está humilde, a gente se considera como se fosse um morto. A gente vai para o Beit HaKvarot, para o cemitério, para mostrar que a gente se compara com eles. Vehadamar, kedei shevakshu aleinu metim rachamim. Não é para se mostrar com uma forma de humildade, e sim para ir lá e rezar e pedir para os mortos rezarem para a gente lá em cima para trazer chuva ou para acabar com qualquer outra dificuldade. Certo? Mai benayu, qual a diferença entre as duas opiniões na prática? E kabenayu kivreaku. Tem uma diferença. Se tem uma questão de que a gente pode ir para um cemitério de goim, por quê? Segundo a primeira opinião, então a questão é humildade, a gente é como se fosse um morto, muito bom, eu posso ir num cemitério goim também, que ele também está morto. Qual a diferença entre falar, comparar a gente com um morto judeu com um morto goim? Dá na mesma. E segundo a outra opinião, que diz que é para pedir para eles rezarem para a gente, então só pode pedir para um Yehudi rezar para a gente. Um morto goi, como o Rashi fala, nem para ele mesmo ele pode rezar. Quanto mais para a gente que está vivo. Agora um morto Yehudi, esse tem força lá em cima de pedir para a gente. Pergunta a Gemara, Mai Har Amoria. O que é essa expressão Har Amoria? Afinal, a Gemara vai falar que pode estar sendo dito sobre Har Sinai, Monte Sinai, ou o Har Abayt, onde estava o Beit HaMikdash. Mas o que é esse nome, Har Amoria? Na verdade, a gente viu que a Mishnah citou essa palavra. A Mishnah falou que na primeira brachá extra que se faz na Amidah, a Amidah normalmente tem 18 brachot, adicionam 6, a primeira das 6 extras, é adicionado a expressão Mishana le'Avraham be'Har Amoria, Hashem, que ele respondeu para o Abraham, no Har Amoria. O que é esse Har Amoria? Não tive essa expressão, na Torá não aparece essa expressão tão clara. Então, pliguei ba Rebbe Levi Bar Chama e Rebbe Chanina. Tem discussão. Hadamar har sheyatzamimenu hora. Har Amoria, que é a palavra Moria, é aquele monte de onde saiu a hora. Moria vem de hora, ensinamento. Pode ser, está falando sobre o Har Sinai, que foi entregue à Torá, o ensinamento da Torá, ou pode ser também que é o monte onde está o Beit HaMikdash, que de lá saía toda a Chokhmah de Am Israel. Certo? De Israel. Vechadamar, e outra opinião diz, Har She'atzah Mimenu Morá, Levudei Kohavim, não é onde saiu Orá, é onde saiu Morá, Moriá vem de Morá de temor, que de lá saiu o temor que os Goim têm da gente. Depois que eles viram, segundo a opinião que é o Har Sinai, viram a entrega da Torá, uma coisa tão impressionante, eles passaram a ter temor para Israel. E a outra opinião que fala que é o Har, onde estava o Beit HaMikdash também. O Beit HaMikdash é uma construção tão bonita, com tantos milagres, que isso trazia Morá, temor dos Goim para Israel. Chegamos aos dois pontos e fala a Gemara, cita a Mishnah, Zaken Shebaem Omer Lifnehem Dever Kibushim. E vem um dos anciãos e fala para eles palavras de Mussar para despertar o pessoal. Tanto Rabbanan, fala o Chachamim, Yesh Zaken, Imesh Zaken, Omer Zaken. Se tem uma pessoa velha, é ele que tem que falar isso aqui. O velho. Vem lá, se não tem nenhum velho, Omer Chacham. É um tamir chacham, um sábio que tem que falar isso aqui. Vem lá, e se não tem nenhum sábio, nenhum velho, Omer Adam Shetsura. Vem uma pessoa que não é tão sábio assim, mas ele tem postura, ele pode falar com uma voz assim forte e despertar o pessoal para tchuvá, ele tem que falar isso aqui. Tem alguns comentários que falam, ele tem que ter cara de leão e voz de leão, para despertar o pessoal. Pergunta a Gemara, Atos Akede Kaabrei, Afagav de Nadhamu? Será que a Mishnah está falando, a Gemara está falando aqui, que aquele Zaqueno velho é mesmo um velho que não é Raham? Como pode ser? É óbvio que o Raham tem preferência antes de um velho ignorante. Como que a Rami falaram que primeiro vem um velho e depois vem um Raham? O Merabaia falou a Baia, Ah, Rikama, assim foi dito. Imer Zaqen vê o Raham. Se tem um velho que também é Raham, é esse que tem preferência. Omer, ele fala o que tem que ser dito. Certo? Omer Zaken vê o Chacham, ele tem que falar. Vem lá, mas se não tem o Chacham Zaken, Omer Chacham, fala um sábio, mesmo que ele não é velho. Vem lá, mas se não tem nenhum Chacham, Omer Adam Shatsura, vem o cara de postura e fala para o pessoal. O que ele fala? Achenu, meus irmãos, Losak Vetanit Golmin. Não é o saco que a gente está vestido, nem o jejum que causa o perdão. Ela tchuvá uma sintovim por mim. E sim a tchuvá e o arrependimento e atos bons. É isso que faz a Hashem gostar da gente e perdoar a gente. Chequei passando bem a Hashem Nivé. Da forma que a gente encontra o pessoal de Nivé, da história do profeta Yoná, Shonemar Bahem, Vaera Eloquim. Então, desde que quando Hashem perdoou, é porque ele viu o saco e o jejum. Ela, que está escrito na verdade no Pazuk, Va'eroquim et ma'aserhem, que chamam me dar camará. Hashem, ele viu os atos deles, que eles retornaram do caminho ruim, e daí perdoou. E fala o Pazuk, lá continua o Pazuk, outro Pazuk, Va'ekassu sakim adam ve'abema, e eles vestiram sacos no homem, nos homens e nos animais. O que quer dizer isso? Botou o saco no animal? A gente falou que o próprio motivo do saco é para a gente se comparar com o animal, porque isso vai se parecer com o animal. O animal não precisa se parecer com o animal, que já é um animal. Pergunta Gamará, qual a lógica? Que tipo de sofrimento foi causado por um animal que a Gamará entende claramente que não pode ser que vestiram saco nos animais e se causaram outro tipo de sofrimento para o animal, para também despertar a piedade de Hashem. Maia voavde, o que eles fizeram então com os animais? Asra, ou outra pessoa, Asrei, Abhemot, Lahud, Vet Avladot, Lahud. Eles pegaram os animais, as mamães, as vacas, que estavam dando de uma mão, separaram de um lado, e os filhotes botaram de outro lado. Para quê? Para causar piedade de Hashem. E qual a mensagem para o Tarei disso aqui? Fala, Gamará. Amru lefanav, e falaram de Hashem, Ribonosh el Olam, Criador do mundo, dono do mundo, Imenata merachem aleinu, se você não tem pena da gente, Einalo merachamim aleinu, a gente não vai ter pena deles. Quer dizer, é um tipo de uma chantagem emocional, e sobre esse ponto é muito interessante, tem várias explicações qual foi exatamente a chantagem emocional que a Amisrael estava fazendo para Hashem, para tentar causar que ele tenha piedade da gente. E fala mais um passo da história de Nivé, de Yonah. Vai criou Elohim Bechoska. E chamaram Hashem com força. O que é isso aqui? Maiamo, o que eles falaram? Amru lefanav, libono shelolam, fala para ele, libono shelolam. Aluv vesheino aluv, aluv. Uma pessoa, segundo uma das opiniões, um coitado e um não coitado. Tzadik verashá, se tem um tzadik e um rachá discutindo. Mi nidhe mipnei mi. Quem tem que abrir mão e perdoar quem? Obviamente é o tzadik que tem que abrir mão para o rachá. O rachá está errado, óbvio. O tzadik, mesmo que ele está certo, mas ele tem que abrir mão para o rachá. Da mesma forma, Hashem, bevakashá, por favor, você é tzadik, a gente é rachá. Mas, por favor, abra mão para a gente e perdoa a gente. E fala mais um passuco lá na história. Be'ashuvu ishmidarko ara. E cada pessoa tem que fazer tshuva no seu caminho ruim. O minachamas Hashem bekapehem. E também do roubo que está em suas mãos. Assim o passuco fala. Mai minachamas Hashem bekapehem. O que é essa expressão? Que eles vão abrir mão, vão fazer tshuva do roubo que está nas mãos deles. Amar Shmuel, fala Shmuel. Afilo gazamerish, mesmo uma pessoa que roubou do outro uma viga de madeira. A parte mais cara da construção antigamente, que eram as vigas gigantes de madeira que passavam de um lado para o outro. O cara roubou do amigo essa viga de madeira, o Banaô bevirá, e fez uma construção de uma torre, e botou essa tora de madeira dentro da torre. Mekakea kolabirá. Ele está disposto a fez tanta tchuvá que está disposto até a destruir totalmente a torre que ele já construiu, kulá inteira, o marzim merish lebalav. Para quê? Para devolver essa tora de madeira para o dono. Mesmo que ele poderia muito bem pegar dinheiro e pagar o valor dessa tora, quando na verdade Ramim permitiram ele. Mas não, ele vai lá e faz tanta tchuvá que ele destrói o que ele já fez e devolve o que ele roubou. Amar avada barahava, adam shesbeador averá, uma pessoa que tem uma averá nas mãos, fez uma averá, uma transgressão, o mitvade ve'enó gozerba, e ele mitvade, faz vidui, e ele confessa para Hashem e fala: Hashem, eu fiz tal averá, mas ele não faz chuva de verdade, e continua fazendo a coisa errada que ele estava fazendo. Lemal domé, com quem se parece essa pessoa que faz vidui, mas não faz chuva de verdade? Leadam shetofez sheretz beadou. Parece que uma pessoa que pegou o verme na mão, uma coisa que está meio, uma coisa impura na mão. Shafilo tover bechol emot shebaolam. Mesmo que ele vai na mikve, ele mergulha em todas as águas do mundo. Lo atal otvilá. Não adiantou para ele ir na mikve, essa tvilá. Por quê? Porque ele está com o negócio na mão. Ele entrou com a coisa camê na mão e sai com a coisa impura na mão, continua impuro. Zeracó, minha dor, mas se ele pega e joga da mão dele, joga fora, que hoje é travado da MCA, é suficiente ele mergulhar em 40 CA, a medida mínima para mim que vê essa caché, miada talot vilá, na hora é suficiente isso aqui para valer vilá. Quer dizer, uma pessoa pode rezar, botar saco, fazer jejum, virar o mundo de ponta cabeça, mas se ele não fez chuva de verdade, não adianta. Mas a hora que ele faz chuva, um pouquinho só de coisas externas, de jejum, já funciona para receber o perdão. Shneimar, como está escrito no Pasuk, em Eichá, o Modé Veozev Seli, faz o Vidui, e ele também, Ozev, ele abandona a Verá, Eruha, daí a chamada de piedade dele. Veomer, também está escrito, Nassar levaveino el capai el bashamai. Está escrito que o primeiro passo foi em Mishlei, o segundo em Echa. A gente vai pegar nosso coração com as mãos e dar para Hashem. Quer dizer, com as mãos tem que ser feito a tshuva. Não é só com o coração. Tem que pegar com as mãos e pegar uma coisa que você roubou e devolver. Daí vai ser recebido a tshuva. Dois pontos. Fala Agmará, andu betfilá. Pararam e resolveram fazer tefilá. Rezar, moridim nifinateva, zaken, etc. A gente vai ver, botam para ser o razan, quem? Um ancião, raham ancião. Tadraban, anuba tefilá, alfa pishe sham zaken de raham, mesmo que se encontre, uma adição aqui para a gente, que a gente viu até agora, mesmo que se encontre no lugar um ancião e Raham também, Moridim Lifnateva, não se coloca diante do púlpito para ser o Hazan, onde já viu uma série de outras exigências para o Hazan, Ela Adam Aragil, uma pessoa que está acostumada a rezar, certo? E mais uma coisa, Rebi Yehuda Omer, Metupal Ve'elo, uma pessoa que tem vários filhos e não tem dinheiro para o suficiente para dar para os filhos, Ve'eshlo Yigiah Basadeh, e é uma pessoa que tem um trabalho no campo, que ele sabe que ele tem que rezar para a chuva, o Veitor Eka, e a casa dele está vazia. A Gemara vai explicar qual a diferença entre não tem dinheiro, que a gente falou agora, e a casa está vazia. A princípio é a mesma coisa, a Gemara vai explicar. O Pirkonae, e a juventude dele foi bonita. A Gemara vai explicar também. Veshfalberech, e ele é uma pessoa humilde. O Merutzelaam, e é uma pessoa que o povo gosta dele. Veshto Neymar, e ele tem uma melodia agradável. Vekolo Arev, uma voz também agradável. O Bakili Krod Batorah Nevim Ktuvim, ele é expert em ler na Torá, Nevim Ktuvim. O Neshanot Midrash, Alachot Vagadot, e ele sabe muito bem estudar Midrash, e Alachot, e Agadot. O Vakim Bechol Abrahot Kulan, e ele é expert em todas as Brahot. Essa é a pessoa realmente que tem privilégio para ser o Hazan, principalmente nos dias de jejum. Fala Gemara, Beavu Bei Rabanan Einayu Bereb Yitzchak Barami. E Ramim colocaram os olhos em quem? No Reb Yitzchak Barami, viram que ele é a pessoa perfeita para cumprir esse papel de Hazan. Tudo que a gente falou até agora, ele era. Ele era ancião, ele era Kham, ele era humilde, ele falava bem, cantava bem, de uma voz bonita, perfeito para ser o Hazan. Viram a página. Fala Gemara, Ainu Metupal Vem Lo, Ainu Metorekam. Peraí, é a mesma coisa. A Gemara falou, uma pessoa que não tem filho, tem filhos e não tem dinheiro para dar para os filhos. E também a casa está vazia. Quem diz a casa está vazia? Que ele é pobre, não é isso? Amar Abhiza Zeu Shebetorekam Naverá. Não, a intenção aqui, a pessoa que a casa está vazia de Averot. A casa está limpa. Limpa do quê? De transgressões, só tem coisa boa. Pirkonae, que diz aqui que a juventude dele foi bonita. Amarabaye Zé Shemayatsa Shemra Bialuto. Uma pessoa que tem um passado limpo, que nem quando ele era criança, jovem, não tinha ninguém que falava coisa contra ele. Tinha um passado limpo. Aitali Nahalati, fala Gemara, fala o Pasuk. Aitali Nahalati, a chefe fala pra gente, Irmiau, uma crítica de um Hazan inadequado. O Pasuk fala, Aitali Nahalati, quer dizer, a minha Nahalá, a minha herança, que é Am Israel, foi para mim. Que Arié Bayar, como um leão na floresta, Natá Alai Bekolá. E ela só estava dando para a gente como se fosse uma voz que não vale nada. A Ken Seletia. Por isso eu odiei ela. Quer dizer, Am Israel, a Kadosh Baruch Hu odeia uma pessoa que só faz voz, caras e bocas, voz de leão, mas na verdade os atos estão ruins. Ele não é adequado a Urachá. Mai natna alai bekolah, que é essa expressão que deu para minha voz. Amarav Marzutra Bartuvia Amarav falou esse Rav, veabrei lá. Tem outra opinião que quem disse que na verdade foi Amarebicha Amarebelazar Zé Shilet Sibur. Esse é o Shilet Sibur, o Hazar. Agora ele parece que tem que trocar a versão. Sheino Agun, que ele não é adequado, é um Rasha. Ou falta uma das qualidades que a gente falou, Ayored Lifnateva, que ele vai ser casado e vai rezar diante do púlpito. Hashem não gosta disso. Dois pontos. Veomer Lifnehem Esrim Ve'ara Brahot. E ele fala na frente deles 24 Brahot. De novo, só o casado fala isso aqui. Shmona Estre, Shebechol Yom, 18 que são todos os dias. O Mosif Alehem Od Shesh. E ele adiciona mais 6. Pergunta Gamará. Areshesh, esses 6, Sheba Avina. Peraí, mas não são 6, são 7. A Mishnah falou, chegou até o sétimo. A sétima é um brachot adicional, porque está escrito na Mishnah, que Netnan, Anashvit Omer Baruch Menachem Anaharetz. Está escrito que na sétima brachá, ele termina dizendo, Baruch Menachem Anaharetz. Então são seis, são seis. Agora nada mais Itzhak, mas Shvit, Shvit la Aruka. Na verdade são sete adicionais. É a sétima a partir da Brachá prolongada. Por quê? A gente vai ver que a Brachá de Goel Adam é um pouco modificada. Adicionam um trecho na própria Brachá, mas não uma adição de Brachá, é a mesma Brachá com adição de palavras. E eu considero ela a primeira Brachá das adições. Depois, no final, chega até a sétima, são seis adições, mais o Goel, Bicata Goel. Que detalhe acontece na Braita? Begoel Israel Ma'arich. Na Brachá de Goel Israel, ele vai ampliar a Brachá, adicionar outras palavras. O Vechot Ma'a, o Omer, e na conclusão, o que ele fala? Mishana et Abraham behar Moriá. Aquele que respondeu por Abraham em Haramoriá. O Yanet Chemesh Ma'kot Sakatchem. Ele vai ouvir vocês e vai ouvir a voz dos vossos gritos. Aí é o Mazé do dia de hoje. Baruch Goel Israel. Ele termina com a Brachá comum. Baruch Goel Israel, que fala todo dia. Vehenoni Macharav, amém. E a Brata continua falando, que eles respondem, amém. A Brata continua. Vechazan a Knesset e o Gabai, aqui não é o Chazan que reza a Amidá, é o Chazan do Knesset, quer dizer, o Gabai que cuida do Beta Knesset. O Melaim, ele fala para eles, Tiku bnei Aaron, Tiku. Toque Shofar bnei Aaron, toque Shofar. Vechozer veomer, ele volta a falar o quê? Mishana, ele está voltando a Yam Suf, aquele que respondeu para Israel no Yam Suf. O Yanetchem, Veishma Kotzat Ratchem, Ayom Azen, Baruch Zocher HaNishkachot, Baruch Ata Hashem, aquele que ele lembra do que foi esquecido. Venoni Maharav Amen, e responde, o público responde Amen. Vechazan HaKadassi, o Gabai vem e fala, Omer Laem, Ariu, Bnei Aaron, Ariu. Toque Shofar, filhos do Aaron, toque Shofar. Vechem Vechol Bracha O Bracha, isso que volta em cada Bracha, tem adição, tem finalização, falam Amen, e o Chazan fala para tocar Shofar. Certo? Berchat Omer Tiku, e agora a Brata adiciona uma coisa, e uma das Brachot, ele começa falando Tiku, a palavra do toque de Shofar é Tiku Tkia, lembrando, tem dois tipos de toque de Shofar, tem Tkia e tem Truá. Tkia é Tu, reto. Truá, a gente vê na Gemara que tem discussão, mas é uma coisa que é verdade, pode ser Tu, 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 ou pode ser Tu, Tu, Tu. De qualquer forma, primeiro Tkia, Tu, e depois Truá, Tu, 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 depois Tkia de novo, Tu. Certo? Isso aqui é a primeira Brahá que é feito assim. Vechat Omer Ariu, e depois na segunda Brahá, ele muda para quê? Para Truá. Ele começa com Truá, com quebrado, Tu, 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 Tu. Depois ele vai para Truá, Tkia, Truá, quebrado, direto Tu e depois quebrado. E assim por diante ele vai intercalando, começando primeiro por Tkia e depois por Truá até o fim das Brahot. Pergunta Gemara, Bamed Varim Amurim. Sobre o que está tratando isso aqui? Bagvulim, tudo que a gente fala até agora, que fala Amém, é no Gvul, ou seja, fora do Betamigdash. A fala do Amigdash, mas dentro do Betamigdash, e no que, não é assim que se faz. Lefiche enonim Amém no Amigdash. Porque tem uma regra que não se fala Amém dentro do Betamigdash. A gente vai ver o que se fala. O Minai enonim Amém no Amigdash, não eu sei realmente que não se fala Amém no Betamigdash. Primeiro que está escrito no Passuk, nesse Passuk a gente vai ver, no Passuk a gente vai ver que no Beit HaMikdash não só o Amém era diferente, a gente falou outra coisa no lugar de Amém, a gente também falava a própria Brachá, uma finalização diferente no Beit HaMikdash, e ao invés do Amém, outra coisa, a gente vai ver. E o Passuk fala o seguinte, Passuk em Nehemia, como Baruchu et Hashem Elokehem, levantem e abençoem Hashem, Mina olam veadolam, de um mundo até o outro mundo. Essa é uma edição que já vem agora, que é feita na Brachá do Beit HaMikdash. Tem discussão que quer dizer de um mundo até outro mundo. A gente fala que é o mundo, quer dizer, olam azé, olam abá, que na verdade a gente fala que olam azé é só uma passagem para olam abá. Ou pode ser mina olam veadolam, quer dizer, de um canto do mundo até o canto do mundo, de qualquer forma. A gente vai falar isso aqui no Beit HaMikdash. E continua o Pasuk. Vai Baruchu Shem Kevodcha, a gente vai abençoar o teu nome, o nome do teu Kavod. Ou seja, vai falar o quê? Baruch Shem Kevod Malchuto Elohim Vaeder. Essa frase que vem no lugar do Amém. O Meromam Akol Bracha, e Hashem ele é elevado acima de qualquer Bracha, o Tehilá, e de louvor. Deixa eu ver agora cada parte do Pasuk, deixa eu aprender uma coisa. E Achol Akol Brachot Kulan Lotehe Elatehilá Achat. Será que para todas as Brachot vai ter uma adição de uma Tehilá? Quer dizer, a gente fala Baruch Shem Kevod Malchuto Elohim Vaeder uma vez só em todas as Brachot. Não, vem, posso falar pra gente? O Meromama Kobracha. Ele está levado acima de todas as brachot, ou seja, tendo Tehilá. Quer dizer, já fala Tehilá sobre cada brachá. Sobre cada brachá a gente responde, não amém, a gente responde Baruch Shem Kevod Malchuto Elohim Vaeder. Ela Bamigdash, não amém, Baruch Hashem Elokim Eloke Israel, Minaolam Veyadolam. Cada brachá no Beit HaMikdash tinha essa adição que ele falava. Baruch Hashem Elohim, Elokei Israel, Minaolam Veadolam. Toda bracha tinha essa adição. Baruch Goel Israel, final que eu falo, Baruch Goel Israel, Venonim, que vão responder para eles, ao invés de Amém, Acharav, Baruch Shem Kevod Malchuto Elohim Vaeder. Assim que era no Beit HaMikdash. Vechazan HaKadosh Lomé, e o Gabai que ele fala, o Melaem, Tiku Akoanim Bnei Aaron, Tiku. Toquem, chofar e toquem. וחוזה ואומר, מי שנה את אברהם מהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה. ברוך השם אלוקי ישראל, עובר ויתרה. הפרט של הדיסיונאו, ברוך השם אלוקי ישראל, זוכר הנשכחות, כלברה, דוזיס כסינוס, והם עולים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו, לא מבד, עשים כאן לנו בית המקדש. כזה נברא ג'ה, מזמן הפרט כשתדעו, אינסימה, agora modificado para o que era falado na verdade no Beit HaMikdash. Vechazanak Neset Omer, e o Gabai fala, o Melaem, Ariu Akoanim Bnei Aaron Ariu. Vechem Bechol Bracha O Bracha, Bechat Omer Tiku, Bechat Omer Ariu. A gente ouviu isso aqui. Ad Shegomer Et Kulan, né? Que ele termina todas as brachot, intercalando Tkiah com Trua. E fala Gemara, Vekach Inhig Rebi Chalavta Betzipori, dessa forma, como era no Beit HaMikdash, costumou fazer o Rebbe Halavta em Tzipori, que era bem longe do Beit HaMikdash, certo? Ele fazia também com essas frases Baruch Hashem Kevod Malchuto Elohim Vaeder e Baruch Hashem Elokei Israel, etc. E Rebbe Hanina Vitradion Sichne. Ele também fazia o Rebbe Hanina, também fazia em Sichne, fora do Beit HaMikdash, essa versão. O Kshebat Ava Lifnei Chamim, e quando Chamim ouviram falar disso aqui, Amru Lo Ayuno Agim Ken, Ela Bechare Mizrach Ubehar Abayt. Não. Não se fazia assim fora do Beit HaMikdash, e sim se fazia no Tshar Mizrach, se fazia no portão do leste, que entrava por lá, e no Har HaBayit, no Beit HaMikdash. Veideamrei, agora a gente vai ver uma outra versão um pouco diferente dessa braita, pela terceira vez praticamente. E Kadeamrei, Kadetania, tem uma outra opinião que é assim, como se, é essa braita, um pouquinho diferente, um pouquinho mais resumida. Omelifnehem, esse verbo abrachot. שמונה עשרה שבכל יום הוא מוסיף עליהם עוד שש ירצונו מי סייס ואותן שש איך הנומרן יאון ג'ירפה עשה סייס עד שונאיס בין גואל לרופא אין תהיה ברכה ג'גואל אי רופא דה ברכה דה דקונה רופא חולה הוא מעריך בגאולה אלה שהקומסם פליאדו דשנו מס קומפריד דה ברכה ג'גאולה והם עולים אחריו אמן איתו מחספון ג'אמן הכל ברכה וברכה כך היו נוהגים בגבולים. עשיס חוסמה פורה דו בית המקדש. אבל במקדש היו אומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. ברוך גואל ישראל ולא היו עונים אחריו אמן. אינו כספונג'ו אמן. ובכל כך למה ופורקי תנטוסים אסם מודלזס לפי שאין עונים אמן במקדש כי לא מוסיפה לאמן בבית המקדש. ומיני שאין עונים אמן במקדש אני רוצה בכינו מוסיפה לאמן במקדש שנאמר, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד עולם. סיפה לה, הפרימר פרקס מודיפיקה, וברכו את שם כבודך, היא סיפה איזו ברכה, פרסו האורך, אומר אומה מאחור ברכה, היא תעשים את כל הסברכות ותהילה, על כל ברכה וברכה תן לו תהילה, אם קד הברכה וברכה, את תהילה את צונה, עשה אסלובור. פוטו. קוקו פרידנה. ותודה רבה. תענו רבנן, פלח רבים. על הראשונות, Omer, Baruch Hashem Elokei Israel, Mina Olam Ve'ad Olam, Baruch Goel Israel. Venonim Acharav, Baruch Shem Kevod Mochotonu Vaed. Deixa eu voltar mais um pouquinho, a mesma história. Sim, Baruch Shem Kevod Olam Vaed, Ve'chazar Gnesen Omer, Tiku Kohanim Tiku. וחוזר ואומר, מי שנה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע כל זכרתכם, היום הזה, פולה ופריציס. ולשנייה הוא אומר, ברוך השם אלוקי ישראל, מן עולם ועד עולם, ברוך זוכר הנשכחות, ואלוהים אחריו, ברוך שם כבוד ברוך אדוני ואל. וחזן הכנסת אומר, אריהו בני אהרון, אריהו, ואומר, מי שנה את אבותינו, על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע כל זכרתכם, ביום הזה, היום הזה. ומריעין ותוקים מריעין וכן בכל ברכה וברכה ואחת אומר תיקו ואחת אומר אריו עד שיגמור כל הברכות כולן וכן אני רב חלטה בציפורי ורב חנינה בתרדיון בסיכני וכשבא הדבר אצל החמים אמרו לא היו נוהגים כן אלא בשערי מזרח והר הבית עושים שביעו אינטרסנט שביעו תריז וסבית מברייטה כזה תריז ברקים דיפרנטיס Com algumas palavras de diferença, a gente vê realmente como o Ramin queria ou ter certeza, das, mesmo das palavras, não que a mensagem é a mesma, as palavras que a gente recebeu de geração em geração, a Braita, aqui a gente termina, pessoal, o DAF de hoje, até a próxima e boa sorte.